São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020, e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo para você. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 4h30 da tarde. Vamos aos destaques dessa edição?
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro rebate críticas sobre alta dos preços dos alimentos e diz que pandemia desajustou o mercado. O presidente ainda afirmou que o aumento nos valores é resultado da política do fique em casa. Paulo Guedes nega que o Brasil esteja passando por segunda onda da Covid-19. O ministro da Economia declarou que o país vai continuar agindo com a mesma determinação. Rio de Janeiro tem aumento de casos de Covid-19 e ocupação de leitos de UTI da rede pública em 92%. Secretaria Municipal de Saúde afirma estar preparada e diz que não acredita em segunda onda da doença. Vacina de Oxford contra a Covid-19 tem eficácia de até 90% em testes com meia dose. Cientistas agora tentam entender por que a dosagem menor do imunizante ofereceu maior proteção aos participantes. E Pix completa uma semana de uso com 6 bilhões de reais em movimentações. A ferramenta promete modernizar e agilizar as transferências bancárias no Brasil. Agora são 4:05. A gente começa a edição de hoje falando de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro rebateu críticas sobre a alta dos alimentos, sobre a alta dos preços dos alimentos e responsabilizou a pandemia por desajuste no mercado. A informação chega com o repórter Antônio Maldonado, da Capital Federal. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu na manhã de hoje que os preços dos alimentos têm subido além do normal no Brasil. Segundo ele, a alta é consequência principalmente do que chama de política do fique em casa. O presidente defende o agricultor, que nas palavras dele, evitou o desabastecimento do país e tem liberdade para optar por vender o que produz, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Sem citar nomes, Bolsonaro disse que as críticas devem ser direcionadas a quem de fato tem responsabilidade aí sobre a inflação.
São Paulo aumentou ICMS em quase tudo, inclusive produtos de cesta básica. Então tem muita coisa errada, sabemos disso, mas a responsabilidade tem que ser apontada para quem de direito. Né? Todo mundo aponta para mim essa questão dos alimentos. Estamos fazendo o possível para voltar à normalidade.
Bom, em defesa do agronegócio e do produtor rural, Bolsonaro rebateu as críticas da comunidade internacional à política ambiental brasileira. Disse que apenas 30% do território nacional são voltados aí para a pecuária e agricultura. Afirmou que não há plantações na Amazônia e que a postura de países europeus é infundada e tem objetivo comercial, e voltou a criticar regras ambientais.
Fogo no Pantanal. No passado a gente podia deixar o boi comer o capim lá nessas áreas preservadas, mas não pode mais. Então acumula uma massa vegetal morta muito grande, quando vem um fogo, incendeia, o negócio é barbaridade.
Aí a ministra fala a verdade, o pessoal fala a besteira.
É o tal do boi bombeiro, né?
Bom, o presidente também lembrou na manhã de hoje da mudança promovida pelo governo dele nas políticas indigenista e ambiental do Estado brasileiro. Ele afirmou que os antecessores eram pressionados pela comunidade internacional a ampliar áreas demarcadas, parques e reservas, o que acabava cada vez mais inviabilizando a agricultura brasileira. Agora, no entanto, Bolsonaro garante que a lógica foi completamente invertida e que é justamente por não ceder à pressão de outros países que a política ambiental do governo tem sido tão criticada.
Muito obrigada, Antônio. De Brasília, nós vamos para o Rio de Janeiro. A possibilidade de segunda onda de Covid-19 gera preocupação na capital. O destaque é do repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Luz amarela piscando, quase vermelha aqui no Rio de Janeiro por conta do avanço da Covid-19. Os sinais dão conta de que uma segunda onda está se formando e o comportamento das pessoas não tem contribuído. No final de semana, vimos concentração e aglomeração de pessoas em festas, bailes funk, eventos políticos, não só na capital, mas também na Baixada Fluminense. Com relação aos bailes funk, eles sempre aconteceram, mesmo durante a pandemia, porque dentro das favelas e das comunidades, quem manda não é o Estado. Quem tem influência, quem dá as ordens e distribui as cartas é o crime, é o Estado paralelo, milicianos ou traficantes de drogas. Não se espera, pelo menos por enquanto, nenhum recuo nas medidas de flexibilização da quarentena, até porque estamos na reta final das eleições. E recuar num momento como esse poderia ser o tiro de misericórdia no atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que tenta a reeleição e vai muito mal nas pesquisas de opinião. A gente sabe que as restrições são necessárias, mas são medidas consideradas extremamente impopulares. Aqui na capital, a ocupação de leitos já está acima dos 90%. Dos 271 leitos para pacientes em estado grave com Covid, 263 estavam ocupados nesta segunda-feira. Na rede SUS, que engloba leitos ofertados por município, estado e governo federal, taxa de ocupação de 92%. Na rede privada também, taxa de ocupação acima dos 90%. Para o médico infectologista Miguel Haddad, o que acontece é que está faltando bom comportamento, bom senso das pessoas, especialmente os jovens, que se sentem mais protegidos, imunes contra a Covid-19, e tem muita gente confundindo flexibilização de quarentena com liberou geral.
O que temos observado nas últimas semanas é um aumento exponencial de casos, que pode ter sido aumentada principalmente por conta das campanhas políticas. A gente sabe que as pessoas estavam na rua, agora vai refletir nas próximas duas semanas. A média móvel de casos de hoje já se parece muito com julho, agosto, setembro. E além disso, o que eu tenho percebido também, e que é importante a gente lembrar, que enquanto a gente não tiver a vacina, nós temos que segurar esses casos com medidas de restrição, medidas de higiene, como lavagem das mãos, uso de máscara, distanciamento social e educação em saúde.
Segundo esses médicos infectologistas e especialistas, os jovens estão, em tese, menos vulneráveis. Mas há casos de jovens que pegaram Covid-19 e, infelizmente, não resistiram. A letalidade aqui no Rio de Janeiro, capital, continua elevadíssima, uma das maiores do Brasil, e a taxa de mortalidade, ou seja, número de mortos por cada grupo de 100 mil habitantes, é a maior do Brasil. 125, aproximadamente, mortos para cada 100 mil habitantes aqui no Rio de Janeiro, contra uma média nacional de aproximadamente 80 óbitos para cada grupo de 100 mil. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Muito bem, agora são 4 horas e 11 minutos. Um enviado especial da Organização Mundial da Saúde previu para 2021 uma possível terceira onda da Covid-19 na Europa. O britânico David Nabarro disse a jornais suíços que a reação dos governos europeus foi falha na segunda onda após terem colocado sob controle a primeira pandemia. O especialista ressaltou ainda as vantagens das medidas que foram adotadas em países asiáticos e sugeriu que a Europa realize ações iguais. Nesta segunda-feira, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, foi anunciada com eficácia que varia entre 62% e 90% contra a doença. Os efeitos do imunizante, que foi testado em 20 mil pessoas, vão depender da dosagem que for administrada. O ministro da Economia afirma que, apesar do repique do coronavírus, o Brasil não deve enfrentar segunda onda da doença. Em evento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, Paulo Guedes declarou que o governo vai continuar agindo com a mesma determinação. Ele se refere a medidas como o auxílio emergencial, que ajudaria o Brasil a enfrentar a crise. O ministro da Economia avalia que qualquer ação mais enérgica dependerá da evolução da Covid-19.
Aí alguns dizem agora, não, mas está voltando, a segunda onda voltando. Peraí, nós tínhamos 1.300 mortes por dia, 1.200, 1.100, 1.900, 700, 600, 500, 300. E agora parece que está havendo um repique, mas vamos observar. Vamos observar. São ciclos. Vamos observar, já estão querendo dizer que a doença já está aqui, não é o fato. O fato é que a doença cedeu substancialmente.
O ministro reitera que a economia do Brasil está acelerando em V e exalta a melhora das condições estruturais. Paulo Guedes admite, no entanto, que o ritmo de geração de empregos dos últimos meses deve cair.
O Brasil foi um dos países que perderam menos empregos formais. Nós perdemos 33 milhões é a população na CLT, na consolidação de leis. Pode ter um pouco mais. E nós perdemos aí, até agora, 500 mil empregos. 500 mil de empregos. Quer dizer, e vamos continuar recuperando empregos daqui até o fim do ano.
Pelos cálculos de Paulo Guedes, o Brasil chegará até o fim do ano com 300 mil empregos perdidos. O ministro destaca que, por enquanto, o governo jogou na defesa e agora partirá para o ataque. Ele justifica citando as reformas como a tributária e as parcerias público-privadas na área do saneamento básico. Paulo Guedes acrescenta que a fase da indústria é positiva, com juro baixo e câmbio em alta, o que favorece as exportações. Agora vamos mudar de assunto. Com baixa adesão, campanha de vacinação contra a poliomielite é estendida até o fim do ano. Quem foi a campo conferir e tem todos os detalhes é a repórter Nicole Fusco. Olá, Nicole.
Olá a todos. A campanha de imunização contra a poliomielite foi prorrogada até o dia 30 de novembro, portanto, até segunda-feira da semana que vem. Inicialmente, o prazo final para esta campanha era até o dia 13 de novembro, mas a meta de imunização não foi atingida. O objetivo da campanha era imunizar 95% das crianças que têm entre 1 e 4 anos de idade, o que representa cerca de 2 milhões de pequenos, mas até agora apenas 56% deste público-alvo foi vacinado, lembrando que a vacina é aquela oral conhecida como gotinha e que, portanto, é simples, é rápido e também é indolor. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Helena Sato, que é coordenadora do programa de imunizações aqui da Secretaria Estadual de Saúde. Doutora, obrigada mais uma vez por conversar conosco sobre esse assunto. E eu queria começar te perguntando justamente o porquê dessa baixa adesão. É uma coisa que vocês estão percebendo apenas neste ano ou já vivenciaram em algum outro momento?
Nós já temos observado que nos últimos 2-3 anos, a adesão, né, às vacinas hoje, o Brasil tem um dos calendários mais completos do mundo, temos observado uma queda das coberturas vacinais. A nossa meta das vacinas no seu conjunto é atingirmos uma cobertura de 95%. E nos últimos 3 anos, essa cobertura tem chegado em 85%, 90%. Na nossa avaliação, o que está ocorrendo? Temos pessoas que, infelizmente, deixam de tomar vacina ou deixam de levar seus filhos por medo da reação. Não, todas as vacinas liberadas no calendário básico passam por um rigoroso controle de qualidade. Segundo, o sucesso também traz questões como: mas não temos pólio no Brasil há mais de 30 anos, por que eu tenho que vacinar, levar os nossos filhos para tomar gotinha? Por quê? No mundo ainda temos 2 países, Afeganistão e Paquistão, que só o ano passado registraram cerca de 170 casos de pólio. Não é? E sabemos muito bem, apesar de estarmos em pandemia, certo? Poderemos sim ter a comunicação entre os países. Né? Então, não podemos baixar a guarda, por favor, vamos levar os nossos filhos. Estamos chamando então todas as crianças de 1 a 4 anos de idade para tomarem a vacina contra a paralisia infantil. E crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade para atualizarmos o calendário de vacinação.
E doutora, a senhora falou que nós estamos há mais ou menos 30 anos no país sem ter a poliomielite. Eu queria que a senhora lembrasse, por favor, o que é essa doença e o porquê é tão importante vacinar as crianças contra ela.
As crianças ou as pessoas infectadas pelo vírus da polio poderão apresentar uma paralisia para o resto da vida. É uma paralisia flácida e que deixa sequelas para o resto da vida. Não queremos, com certeza, que esse vírus retorne para o nosso país. Temos o comprometimento principalmente dos membros inferiores, mas temos pessoas, infelizmente, que o comprometimento pode ser também da musculatura da respiração. Então, nós temos também pessoas, infelizmente, na época, que precisaram viver com um aparelho, né, para respirar. Então, não queremos mesmo, com certeza, que esse vírus retorne ao nosso país. Então, temos a gotinha, o Zé Gotinha, que é tão nosso parceiro, e que coloca, então, colocamos aqui a importância. Repetindo, essa vacina da polio, nós estamos oferecendo a gotinha para todas as crianças de 1 a 4 anos de idade. E essa campanha também é para atualização do esquema de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.
E doutora, para quem está preocupada com a pandemia do coronavírus, as unidades de saúde estão seguindo todos os protocolos sanitários, não é isso?
Exatamente. Todas as unidades de saúde estão seguindo protocolos específicos para que não haja, né, para que haja distanciamento adequado entre as famílias. Todas as orientações estão sendo mantidas na sala de vacina, então é uma vacinação extremamente segura.
Perfeito, muito obrigada. Eu lembro que nós conversamos agora com a doutora Helena Sato, que é coordenadora do programa de imunização da Secretaria de Saúde aqui do Estado de São Paulo. Eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Muito obrigada, Nicole, reforçando que a campanha de vacinação contra a poliomielite é estendida até o fim deste mês de novembro. Agora são 4 horas e 18 minutos. Um curto-circuito em rede causou uma série de explosões no Macapá neste domingo. O incidente ocorreu no mesmo dia em que o Amapá registrou o maior volume de chuva no ano. Em nota, a Companhia de Eletricidade do Amapá informou que as explosões ocorreram após o atrito entre 2 cabos de alta tensão provocado pela ventania durante o temporal. O problema só foi solucionado na madrugada desta segunda-feira. mais um problema para agravar a situação dos amapaenses. Bom, e mais de 6 bilhões de reais foram movimentados pelo Pix na última semana. É o que conta o repórter Vitor Moraes.
O Pix completa uma semana de uso nessa segunda-feira e vem se mostrando uma plataforma cada vez mais utilizada pelos consumidores e pelas pessoas que desejam transferir e passar a movimentar o seu dinheiro. De acordo com dados do Banco Central, de segunda, primeiro dia de uso, segunda passada até a última quinta-feira, foram movimentados mais de 6 bilhões de reais. Isso quer dizer que, por dia, estão sendo movimentados mais de 1 bilhão de reais. No primeiro dia, 1 bilhão e pouquinho. No segundo dia, 1 bilhão e 400 milhões de reais movimentados. Se a gente for falar de operações, no geral, foram mais de 7 milhões e 400 mil operações. O Pix é gratuito, facilita a vida das pessoas. A pessoa, para quem? Para ela, se ela deseja fazer uma transferência, um depósito, é gratuito e acima de 30 recebimentos os bancos podem taxar quem está recebendo. A maioria dos bancos ainda não definiu quanto o valor dessa taxa. É uma plataforma, portanto, que facilita e muito a vida das pessoas que podem realizar operações financeiras em qualquer dia, horário, inclusive nos feriados e nos finais de semana. Basta cadastrar uma chave de identificação, que pode ser o número de celular, o e-mail e também o CPF. Essa chave, ela não dá acesso à conta, ela é o endereço, o identificador, para que as pessoas consigam mandar o dinheiro, transferir o dinheiro para outra conta. Algumas pessoas ainda estão se mostrando um pouco descrentes do Pix, mas eu acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas, todo mundo vai estar utilizando essa nova plataforma.
Agora são 4 horas e 21 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o Mulheres Positivas, programa apresentado pela Fabi Saad, que hoje entrevista a empresária Cris Arcangeli. Fique com a gente, acompanhe a nossa programação. Se você quiser rever qualquer reportagem, é só acessar o canal Jovem Pan News no YouTube ou o aplicativo Panflix. Até mais.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem
Pan. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Entrevistados que o Brasil quer ouvir. Bancada formada por jornalistas independentes. Apresentação de Augusto Nunes. Hoje, 9:30 PM. O que muda no cenário político nacional após o primeiro turno das eleições? O cientista político Antônio Lavareda vai direto ao ponto. Então não perca, hoje, 9:30 PM. Direto ao ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota e sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Ouça o que o Boulos falou no final do primeiro turno.
Nesse primeiro turno, nós vencemos o Bolsonaro. Agora, no segundo turno, nós vamos vencer o João Dória.
Então pensa comigo, será que alguém que só fala e pensa no governo do estado e na presidência da república está preocupado com você, com sua família? Você acha que essa pessoa vai trabalhar para resolver os problemas da cidade de São Paulo?
Mulheres positivas. Nossa mulher positiva aqui na Pan é empreendedora serial e shark visionária. Cris Arcangeli, muito obrigada pela sua presença.
Tô tão feliz de estar aqui, sabe por quê? Primeiro porque eu vi o seu primeiro programa lá no Estadão.
Verdade.
E já foi incrível, uma grande transformação. Tá aí agora você
não,
aqui
incrível,
na
Não, incrível não, tava horrorosa,
que
Cris.
Que é maravilhoso.
Foi uma semana depois que eu dei a luz do meu filho, eu estava acabada.
Tava
mas
nada.
Te ver me trouxe muita inspiração, fiquei muito feliz de receber lá. E agora estou ainda mais feliz de te receber aqui, Cris.
Não, um prazer enorme, porque eu adoro a Pan, adoro o Tutinha.
Que bom.
Tudo que ele faz é incrível, eu fiquei muito impressionada com esse estúdio, então, maravilhoso, esse estúdio tá maravilhoso que vocês fizeram. Parabéns. Muito
arrasaram. Fê Ortiz e Fê Sion arrasaram. Esse é mérito das meninas, esse estúdio. Mas tu tinha, né, grande visionário. Perguntou por você, aliás, diga-se de passagem. Quero
é
Cris Arcangeli,
é
Mulheres Positivas.
Venho com o maior prazer, todas as vezes que vocês quiserem. Porque fico eu gosto feliz. Muito daquilo, gosto muito dele. E gosto do jeito que ele pensa. É muito parecido com o meu.
Quero saber sobre o seu momento. Quero saber quais são os seus novos planos. Conta pra nós.
Então, sabe que eu acho que todo mundo que eu pergunto como é que foi essa fase, né, de quarentena e todos esses desafios que a gente passou esse ano, tem uma boa história para contar e eu também tenho uma boa história para contar. No primeiro momento, eu fiquei meio assim, né, em casa, meio fechada, achando que eu ia fazer. E aí me deu uma sensação de que, nossa, os negócios dos pequenos não vai suportar isso. Fiquei com a impressão de que eu ia quebrar todo mundo, vai quebrar
fato,
todo mundo.
Muitos quebraram.
Sim, mas eu fiquei com aquela sensação que eu tinha uma certa responsabilidade ou alguma força de fazer, de transformação para mudar essa situação. E aí, desde lá, eu fiz assim, vários projetos. Eu sentei numa cadeira, março 17, e eu fui levantar em junho, eu acho, dessa mesma cadeira. Fiquei, nunca, eu não viajei, eu fiquei só em São Paulo, eu só fiquei naquela cadeira. Eu e minha santa da minha assistente, a Mari, que onde eu vou vai junto.
Que tá aqui.
Que tá aqui, que tá sempre pertinho. E assim, a gente virava, e quando a gente via era meia-noite, a gente tava ali ainda criando projetos e criando coisas para impulsionar e para ajudar os pequenos empreendedores. Então, Shark em Ação, fizemos Desafio do Sofá, fizemos todos de máscara, criamos vários e vários e vários projetos. E entre eles, a gente criou a primeira maratona de empreendedorismo online, que tinha uma doação de alimento, e a gente conseguiu estimular mais de 70 toneladas de doação de alimento. Então, foi um monte de coisas muito legais que aconteceram. E aí, quanto mais eu conhecia esse desafio, quanto mais eu conhecia os problemas que eles tinham, mais vontade eu tinha de ajudar. E principalmente as mulheres, porque só em São Paulo fecharam mais de 20 mil salões. 45 mil mulheres foram mandadas embora só dessa categoria.
Você
imagina todo o resto. Então, eu falei, preciso arrumar alguma solução para elas. E aí me deu uma luz, eu falei, eu vou transformar o meu negócio num negócio de venda direto. Porque assim eu dou emprego, dou uma oportunidade de ganho, uma independência financeira, mas mais do que isso, sabe? Independência financeira. Porque eu acho que aí criamos uma frase que diz que empreender liberta, né? Porque liberta para as mulheres. Elas têm independência financeira, podem tomar suas próprias decisões, ter suas próprias escolhas. Então, por um lado, os negócios delas vão melhor e por outros, ela também se liberta e pode tomar suas próprias decisões. Então, por uma coisa ou por outra, eu tomei essa decisão e fiz uma grande transformação no meu negócio para um negócio de venda direta, que não é bem direta, que é um meio do caminho, um canal meio novo que eu criei, que tem um pouco online, um pouco venda direta, um pouco até três níveis. É uma coisa meio louca, meio híbrida de tudo que está por aí. e bastante inovador, assim, mas eu sempre faço as coisas meio diferente. Não podia ser diferente, né? Então veio um canal de vendas bastante diferente e principalmente veio essa oportunidade para as mulheres começarem a empreender. E aí eu fiquei tão envolvida com essa missão, com esse propósito, com essa vontade de fazer isso, que comecei a transformar os meus produtos, os meus negócios para que esse canal de vendas crescesse. E aí, por isso que eu decidi sair do Shark Tank.
Eu acompanho sua carreira desde minha vida inteira, então eu lembro que você teve muitas vitórias, né? Você, voltando lá atrás, então, você deu a primeira grande porrada da sua vida vendendo a Fitoervas, né? Que você desenvolveu, colocou em pé, vendeu. Depois fez a E Cosméticos.
Vendi também.
Vendeu também. É, por isso que a nomenclatura de empreendedora social cabe como uma luva para você.
Serial, né? Porque eu fui fazendo
várias vezes, exatamente. É. Depois, e muito visionária também, né? Foi quem trouxe para o Brasil o Circo do Soleil. Foi para o Brasil quem trouxe o conceito do Fashion Week para o Brasil. Foi também quem trouxe para o Brasil esse segmento dos aliméticos, que se chama? Que são,
alimento misturado com cosméticos.
Com cosméticos, exato. Que tinham sucos, com colágeno e produtos, enfim, que você comia e que através deles você colocava vitamina dentro de você. E você foi pro Shark Tank, foram 5 temporadas no Shark Tank.
Não, agora é a quinta, eu participei
de
4.
Essa é a quinta. E eu lembro que você... A Biotin, que é o Aliméticos, correto?
Isso. É essa empresa que a gente acabou de transformar o canal de vendas.
Entendi.
Que é a Biotin. E foi essa, eu acho que as coisas são muito orgânicas para mim, sabe? Elas vão acontecendo meio sem querer, meio sem planejamento, mas eu senti tão forte essa vontade de fazer um programa diferente, sabe? Que eu continuo lá no Shark Tank, porque tem 4 temporadas que estão no ar o tempo todo. Eu gosto muito do programa, é muito legal, mas nesse momento eu queria fazer uma coisa diferente, aí resolvi fazer carreira solo mesmo.
Mas você pretende voltar algum dia?
Ah, não sei. Eu gosto muito do programa, é muito legal, mas nesse momento eu acho que eu quero fazer uma coisa que dê visibilidade de qualidade, que dê entretenimento, mas que dê bastante educação empreendedora para quem assiste. Então tem um viés bastante de educação. É uma competição de startup, na verdade, para quem se apresenta.
Só mulher.
Começou só com mulheres em Paraisópolis.
Me conta de Paraisópolis. O Gilson, maravilhoso, ele esteve aqui conosco no Mulheres Positivas.
É maravilhoso.
Prefeito do Paraisópolis, enfim, um homem que...
Fantástico. Eu acho que esse título que deram para ele é muito próprio mesmo. Porque
mais positivo.
Eu nunca vi um líder comunitário tão inteligente, tão inovador, tão para frente, tão assim... Eu fui até lá já com essa ideia do programa.
Mas como você chegou no Paraisópolis?
Eu tinha essa ideia do programa e a Renata conhecia o Gilson. Ela falou, tipo, preciso te apresentar. Quando eu contei para ela do programa, e da ideia, do conceito do programa, ela falou, preciso te apresentar o Gilson, que é um ótimo lugar para você começar. E eu já tinha feito operações em favelas antes, né? O Stream Makeover Social, que é um reality show que eu fiz pela Record. Uhum. Nós construímos uma creche no Morro do Alemão. Então, eu já tinha feito coisas em favelas, em comunidades. E aí, quando ela falou, eu falei, casa perfeito. E é um programa que chama Paraisópolis a Mil. Então, lá a gente faz uma competição de startup entre essas startups fundadas por mulheres. São 5 que se apresentaram. A gente dá mentoria para elas. Então, tem 4 jurados e essas pessoas dão mentorias que eu convido e eles deram mentoria para elas. E depois a gente faz um acompanhamento do trabalho delas. Então, tem de tudo. Tem visibilidade, tem entretenimento, tem educação empreendedora, tem mentoria, tem competição de startup, tem prêmio, tem investimento. Tem, sim, um acompanhamento que a gente vai dar depois do negócio, até o negócio se transformar. Então, a gente acompanha essa transformação. Então, é um negócio um pouco mais próximo, eu diria, do que eu fazia no Shark Tank.
O que você está fazendo, de fato, é gerando uma transformação na sociedade, indo para a base da pirâmide, para uma comunidade, falando com mulheres que têm pouco ou nenhum acesso. Quer dizer, é mentira falar pouco ou nenhum acesso, porque eu estive em Paraisópolis algumas vezes e tem mulheres muito interessantes.
Sim, mas elas
lá
têm pouco acesso a essas mentorias, a esse Sim. apoio, entendeu? Então, eu acho que ali a gente consegue transformar. Eu acho que eu tive uma conversa muito... Também, sabe o que eu te falei do orgânico? Ele vai acontecendo. Eu tive uma conversa no Ministério Público com o Procurador-Geral e ele me dizia que lá uma preocupação, né? Porque a gente acha que o Ministério Público só faz um trabalho de polícia, né? De polícia, e não é. Tem um trabalho muito profundo de transformação, principalmente de violência contra a mulher. E tem uma promotora que chama Fabiola.
Ah, é maravilhosa.
Que é maravilhosa, que eu amo. E ela Também. Me levou lá e falou: Cris, precisamos criar algum projeto de empreendedorismo que ajude na violência contra a mulher. Como que a gente pode fazer isso? E aí eu falei para ela: empreender liberto. É, se a gente elimina a causa, a gente elimina o efeito, entendeu? Acho mais fácil você eliminar a causa do que ficar tentando corrigir o efeito. Então, ir até as mulheres e dar essa independência financeira cria uma condição onde ela é menos refém de situações que talvez não sejam tão vantajosas, entendeu? Então, essa aqui é a ideia, o conceito que está por trás.
Sem dúvida. Não, parabéns, Cris. Parabenizo aí.
Eu tô bem feliz.
E qual o erro mais comum que você vê nessas empreendedoras, para quem tá te assistindo aqui não também cair nesse erro?
Olha, eu acho que não é só das mulheres nesse caso, dos homens também, mas das mulheres especialmente. 66% dos negócios femininos fecham antes de 4 anos. Então, criar o negócio é fácil. O problema é você manter ou crescer esse negócio.
Mas a mortalidade é maior para a mulher do que para o homem?
Do homem é 50%, da mulher é 66%. Porque ela não tem a persistência, às vezes, ou a disciplina, ou o conhecimento técnico de gestão, de separar a pessoa física da pessoa jurídica. Às vezes são pequenos ajustes que você faz e a coisa já decola.
Então, mentoria é fundamental, né? O olho no olho mesmo, entender a realidade da mulher.
É fundamental, é muito transformador, sabe? Você fica perto delas e eu me lembro muito do Stream Makeover Social, a gente ficar perto dessas construções das creches e das instituições que tomavam conta dessas creches depois, o quanto um pouco de conhecimento de gestão faz com que a coisa funcione muito melhor e perpetue, né?
Cris, para quem quiser te ajudar aí nessa missão, participar, ir para Paraisópolis com você...
Olha, todo mundo está bem-vindo, né? Todo mundo bem-vindo, porque é um projeto muito grande, claro. A gente, o Daniel, que é do G10,
Adoro,
o fundador do G10, estava na mesa, era um dos jurados, junto com o Gilson e o Marcos Paulo, que é um educador, tem 187 mil alunos e é um educador enorme, estrategista de mídia digital. Então, nós quatro sentimos que isso pode se espalhar para as outras comunidades.
Eu ia te perguntar.
Principalmente para o G10. E aí, como que a gente vai ter braço para fazer tudo isso? Então, o próprio Daniel está buscando nas universidades voluntários que queiram ajudar, que sejam as pessoas que vão nos ajudar a acompanhar esses negócios, porque o mais legal é acompanhar o negócio depois, para fazer que realmente ele aconteça. Porque senão, você às vezes investe, o negócio fecha, muitos negócios que você investe não continuam. E não é pelo investimento, mas assim, é um sonho que deixou de existir.
Que morre.
O empreendedor tem um sonho de fazer aquele negócio acontecer. E quando ele não acontece, cria uma frustração que às vezes ele fica com medo de começar um outro negócio. Então, seria muito legal se a gente conseguisse diminuir essa mortalidade infantil, principalmente nos negócios femininos.
Cris, e quando você, enfim, você foi... É Shark, né? Porque uma vez Shark, sempre Shark.
É.
Você teve...
Eu falo
aí...
que é igual ex-presidente, né?
Exato.
Não deixa de ser, né?
Você teve a oportunidade de estar com milhares de empreendedoras e empreendedores no país, até fora do país. Qual que é um traço desses empreendedores que você vê e te faz seus olhos brilharem? Um traço que você que é o fundamental para você apostar esse empreendedor?
Olha, uma coisa que eu sempre olho, principalmente é o empreendedor mesmo, né? Porque eu sempre falo que você pode ter um maravilhoso negócio, se o sócio não for bom. Se o operador não for bom, ele transforma aquilo lá em carvão. Ou você pode ter um negócio que, naquele momento, pode ser péssimo, Mas se ele tiver um bom empreendedor junto, um bom sócio, um bom gestor, ele transforma aquilo.
O que é um bom empreendedor?
Um bom negócio. É uma pessoa que tem foco, principalmente tem foco, né? Vai ter dedicação exclusiva àquilo. Ele tem paixão por aquilo que ele faz, pelo negócio dele, pela transformação que ele está trazendo. Você que o olho brilha, sabe? Quando o cara entra para falar do negócio dele, o olho brilha. Então, aquilo é muito, assim, pra gente que tá sentado assistindo, é muito emocionante, porque você vê que aquele negócio vai funcionar, porque ele realmente tem envolvimento emocional naquilo, tem foco, tem paixão, tem conhecimento técnico do negócio dele, conhece o mercado, conhece as margens, fez um planejamento, tem conhecimento para onde ele tá indo, né? Tem as metas e objetivos muito claros, então esse tem mais chance de dar certo.
Por muito tempo, eu fui a primeira a defender e estimular o empreendedorismo feminino. Mas depois, quando eu comecei a enxergar essa mortalidade tão alta em projetos de mulheres, eu comecei a ficar um pouco preocupada em estimular isso. Porque, no final, o objetivo... qual que é o nosso objetivo? Oferecer a independência financeira para essa mulher, para que ela possa romper o ciclo de violência, para que ela possa seguir, enfim, tomar as rédeas das suas vidas. Então... Eu tenho hoje uma dificuldade em pregar o empreendedorismo feminino quando eu enxergo tantos casos de mulheres que tentaram empreender e perderam dinheiro. E parte do pilar, um dos pilares mais importantes do Mulheres Positivas é tentar fazer com que essa mulher empreenda e ganhe dinheiro, não empreenda e perca dinheiro.
Então,
por isso que eu queria muito
assim,
ter você aqui.
Primeira coisa é ter um mentor. Sabe, o mentor economiza muito tempo. Muitos erros e acertos que eu não tive essa oportunidade, né? Eu passei por muitas coisas certas e erradas, opções certas e erradas na vida, porque eu não tinha ninguém para me orientar. Então, se você tem um mentor, ele pode te ajudar, não importa se é homem, mulher ou quem for, escolha um mentor. Isso é a primeira coisa que eu falo para economizar, para você errar menos. E segundo, tem que ter um conhecimento básico de gestão. Não dá para começar sem conhecer nada, porque hoje em dia os erros... são mortais, você não tem muito espaço para errar, né? O mercado já está muito complicado, o mundo já está muito complicado, tem muita concorrência. Então, você precisa entrar com um pouquinho mais de conhecimento.
Cris, mudando completamente de assunto, você tem aí esse viés muito visionário, então eu queria sua opinião, um pouco Black Mirror aqui. Você enxerga que em um curto período de tempo os wearables vão, de alguma maneira, tá conectados com aliméticos, onde a pessoa ela vai se completar com de repente nutrientes ou químicos que possam dar uma performance melhor para a mulher, ou você não enxerga isso?
Não, eu vejo muita tecnologia misturada com a moda, com a alimentação, com bem-estar e fitness. Eu acho que a tecnologia hoje está em todos os mercados, mas sabe, olha, Fabi, eu acho que o básico, né, é sempre o natural, é sempre mais... Eu sou uma pessoa que gosta de produtos naturais, que gosta de produtos orgânicos. Meus produtos não têm sal, não têm açúcar, não têm glúten, não têm lactose. É tudo
você
orgânico e natural. Muito pouco. Então, assim, eu acho que tem espaço, claro, para a tecnologia, mas eu acho que tem muito espaço para criar de verdade, sabe? Ainda... você se alimentar com uma alimentação equilibrada, colorida. E claro, tem suplementação, é importante se suplementar, principalmente colágeno, para nós mulheres, porque para a pele faz um diferencial muito grande. Ele tem realmente uma função de reduzir ruga, flacidez, e isso é comprovado. Tem 20% de redução de ruga em 60 dias, então é realmente muito importante. Porém, uma alimentação saudável nada substitui.
E o sono? Qual é o papel do sono na sua vida? O que você pode dizer para quem está te assistindo?
Nossa,
sobre
nem
o sono?
Me fala.
Porque eu tenho lido tanto sobre o sono que eu não poderia deixar de perguntar isso para você, que tem uma longevidade tão boa, você tem uma performance tão boa
não,
física
e hoje,
e mental.
Essa noite eu dormi 3 horas e meia.
Meu Deus, por
porque
quê?
Porque eu tenho trabalhado muito mesmo.
3 horas e meia?
Eu
Mas
tenho
o que eu leio é que se você dormir menos de 8, você vai
Isso
cova.
É verdade. Mas eu normalmente durmo muito pouco, porque eu durmo muito tarde, eu acordo cedo para treinar, porque eu acho que o que faz para mim, que faz muita diferença e fez uma diferença durante toda a minha vida, é o treino. Eu sempre treinei todos os dias de manhã, é uma coisa que pode fazer sol, fazer chuva, eu treino. E isso porque na verdade do treino saem os hormônios da felicidade, né? serotonina, endorfina, eles te fazem feliz. Então, para você ser feliz e ter bom astral, o importante é o treino. E aí depois tem também a saúde, o bem-estar, a beleza física, estética, tudo isso vem junto. Mas mais do que tudo é a felicidade. Quem treina não precisa tomar antidepressivo, não precisa tomar remédio para dormir, para acordar, para nada. O treino resolve. Para mim, pelo menos, resolve.
Cris, já que a gente falou sobre suas vitórias, eu queria falar sobre alguma derrota da sua vida. Algo que não necessariamente precisa ser uma derrota, mas algo que te deixou mal. O que, que você aprendeu com isso? E que conselho que você pode dar para quem está te assistindo, que está passando por um momento difícil, né? Nós estamos passando por um momento dramático, mundial. Que mensagem que você pode dar?
Olha, eu falo que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Toda dificuldade, todo desafio traz muito ensinamento e muita oportunidade. Eu tive um problema bastante grave com uma escolha errada de um sócio, de um grupo investidor que investiu no meu negócio alguns anos atrás. E foi dramático, assim, um erro de cultura, um problema de cultura, um problema realmente de conceito e mais um problema desse negócio de lava-jato que eles se meteram. Quer dizer, tudo era muito complicado e atrapalhou bastante o nosso negócio naquela época. E para mim foi bastante traumático, porque eu nunca tinha, né, tido sócio. Quer dizer, eu tinha tido o Júnior da Hipermarcas, mas o Júnior foi o melhor sócio que eu tive na vida, um cara maravilhoso. A gente foi sócio meio a meio durante 2 anos. Ele acabou comprando a minha parte da companhia.
De qual empresa? Que era?
Da E.
Ah,
a gente começou a ser sócio na Monte Cristalina, quando ele era dono da Monte Cristalina, e quando ele fez a Hipermarcas, ele queria que eu fosse com ele para a Hipermarcas. Mas a Hipermarcas era um mundo, assim, né? 85 marcas, um negócio gigantesco. Eu falei, não é bem o meu perfil.
Dinheiro no bolso.
Não era muito dinheiro, realmente. Acho que se você me perguntar como decisão financeira, talvez tenha sido a pior da minha vida.
Porque, sério?
Realmente, ele cresceu muito, o negócio dele hoje é um negócio muito bom. Mas, para mim, não era aquilo que eu queria, né? Eu queria ter o meu negócio e aí eu acabei vendendo para ele. E foi com esse dinheiro que eu comecei a Biotin. Então essa sociedade me ensinou, essa sociedade muito, muito ruim que eu tive, me ensinou que você tem que escolher, que quem escolhe o investidor é o empreendedor. E aí ele tem que escolher que tipo de sócio ele quer. Se ele quer um investidor que seja um investidor que vai andar com ele de mãos dadas, um cara estratégico que vai ajudar a construir o negócio. Se é um sócio que vai investir o dinheiro e fala, volto daqui a 2 anos para buscar minha rentabilidade. Se é um cara que fala, você não sabe nada, você é muito pequeno, me dá a ideia aqui, eu faço tudo e te dou o dinheiro daqui a 2 anos. Né? Tem vários modelos e outros híbridos aí no meio, mas principalmente um sócio que seja o que você quer. Né? E não que ele queira comprar o seu negócio, que você queira aquela pessoa no teu negócio por algum motivo. Porque assim, o networking é mais importante que o dinheiro. Você consegue construir um negócio só com networking, só com dinheiro você não consegue. E você ter um bom sócio, uma boa ideia, um cara estratégico legal, é maravilhoso. Mas você ter um sócio errado pode destruir a tua ideia. E foi quase o que aconteceu comigo. Então, graças a Deus, eu consegui dar a volta por cima, mas foram 5 anos muito difíceis que eu passei. Então, eu não sei se hoje, olhando para trás, eu teria feito isso de novo. Eu sempre falei, né, na minha vida que eu olhava para trás e dizia, nossa, se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo igualzinho. E hoje eu já não posso mais dizer isso. Isso eu com certeza teria mudado, porque foi muito sofrimento para mim, para minha família, para as pessoas envolvidas, que não precisava.
Cris, já que falamos sobre mentoria, eu sei que você tem um projeto importante de mentoria para mulheres. Conta um pouco como funciona.
Ah, olha, eu comecei assim, né, fazendo palestra e sendo jurada de competição de startup várias pelo Brasil, internacionalmente. Aí fiz palestra em Wharton, fiz palestra em Harvard. Eu comecei a ver o quanto isso transforma as pessoas. E eu tô nesse momento mesmo, né, de transformação. E aí surgiram oportunidades de fazer alguns cursos online. Eu fiz uma jornada de empreendedora Tubarão, que foram 4 dias, 14 horas de aula ao vivo direto.
Maravilhoso.
Foi bem legal. E aí daí surgiu uma mentoria dos Insiders, que está terminando agora. E agora eu vou fazer um outro curso nessa final de novembro. A gente lança um curso pequenininho. E em janeiro a gente lança um curso bem legal. Eu fiz uma sociedade com o Marcos Paulo e com o Pablo Marçal. A gente é sócio nessa plataforma para lançamento de cursos e eu estou bem feliz, assim, porque também é uma forma de transformar a vida das pessoas, né?
Qual que é a prioridade do curso?
É gestão básica, assim, é gestão, marketing, como criar uma marca memorável, como faz precificação, como você faz o lançamento de uma marca, como começar um negócio, que eu acho que é a pergunta que eu mais tenho, as pessoas têm uma ideia.
Eu ia te perguntar isso.
Saber como começar um negócio, e tem lá uns mandamentos, como o que você tem que fazer para começar um negócio.
Essa é a primeira, eu sonho em empreender e não sei por onde começar.
Como começar um negócio. Esse curso que eu vou fazer agora em novembro é especificamente de como começar um negócio.
Dá para dar uma palhinha aí, um spoilerzinho, micro?
Tem, super, assim. Principalmente você saber que não é só a ideia que você precisa para começar um negócio. Precisa ter demanda, precisa ter tração. Então, a primeira coisa que você precisa saber é se o mercado precisa daquela ideia. E se você não está mergulhando num mar vermelho, onde já tem muita gente fazendo a mesma coisa. A segunda coisa que você me fala é inovação. Se você não trouxer um pouquinho de inovação, você cai na vala comum da discussão de preço, né? Então, a inovação é o único jeito... Eu tenho uma frase que eu sempre falo, é o único jeito de... Quando você inova, você tem a licença poética de começar pequeno, porque ela te dá margem, ela te dá espaço, ela te dá... Você vai ter mais oportunidade de colocar o seu produto, né? Então ela te dá muito mais oportunidade de escalar se tiver inovação do que se você tiver um produto igual ao outro.
Maravilhosa.
Então, tem um monte de dicas que são legais.
Ah, essa amei já. E para finalizar, livro, filme, mulher que você admira?
Olha, um livro, eu tenho um livro do que eu adoro, que é de um holandês, que eu gosto dele, e chama Organizações Exponenciais, que mostra um pouco como você pode fazer com que a sua organização cresça, né? Quer dizer, ela enxergue de uma outra forma a estrutura e realmente possa expandir os seus negócios pela organização da estrutura e organização da companhia. É muito, muito, muito interessante.
Fantástico.
É bem interessante, é um livro que eu gosto bastante, sempre indico. E aí, filme... A Mari estava falando do Crown. É legal porque quando eu comecei a assistir, agora vai estrear a segunda temporada, sei lá, a quarta temporada do Crown. E quando eu assisti, eu falava assim, essa mulher, essa Rainha Elizabeth, né? Ela passou por tudo na vida. Porque ela começou lá, passou pela guerra, Segunda Guerra Mundial, e agora está aqui de máscara na quarentena. Ela já viu transformação digital, ela já viu chegar o celular, ela já viu, né? A gente chegar à internet. Imagina uma pessoa que viu a Primeira Guerra Mundial e chegar à internet. O que essa mulher já viveu?
Meu Deus.
Mesmo a transformação da família dela, dos hábitos, dos costumes.
Com certeza, eu ia falar.
Né? De como veio a monarquia e quanto era rígido.
O próprio casamento com a Meghan.
Casamentos,
né?
Tudo. E agora, poxa, como é isso, os filhos, como ela não consegue administrar aquela família. Incrível. Então, acho que essa é uma mulher bacana da gente estudar, né? Ela viveu muita
Sem
coisa.
Sem dúvida. Então, filme mulher...
Continua vivendo,
aí,
né? Muita coisa. Que espero que ela viva muitos e muitos anos. E eu acho que então, essa mulher que eu admiro. E aqui no Brasil é a Luísa Trajano. Que...
Maravilhosa.
Imbatível, né? Maravilhosa, não, generosa, uma pessoa...
Você assistiu ela no Roda Viva?
Assisti sempre. Eu assisto tudo dela. Porque eu amo a Luísa.
Não, eu também.
Ela é uma grande parceira em todas as coisas que eu faço. Ela participou da maratona... de empreendedorismo online, ela participa, a gente sempre faz live junto, é muito legal. E o livro, e o filme, vamos falar um filme de uma mulher, tem um filme Joy, de uma mulher que começa um negócio e ela inventa, ela cria uma vassoura de aqueles mops americanos, sabe? Que tem aquele pano enrolado na vassoura. É um negócio bem diferente mesmo. E ela cria esse negócio para limpar a casa. Diz que aquilo é muito, muito legal. E aí ela vai vender num canal desses de televisão. E agora depois você assiste, que eu não vou contar o resto.
Assistirei, sem dúvida.
Muito legal.
Cris, obrigada pela sua presença. Obrigada, sempre
você.
Uma honra.
Adorei estar aqui, muito bom. Muito bom. Eu espero voltar sempre. Porque
voltará.
Eu já vim muitas vezes, mas eu quero voltar sempre. Porque
não,
é muito
quem
bom
sabe
estar
a gente
aqui.
Não faz um curso Mulheres Positivas junto,
olha,
com você,
só.
Já que tu tinha seu fã.
É mesmo, né? Podemos fazer mesmo. Porque,
pronto.
Olha, as mulheres precisam de algum tipo de ensinamento que ajudam muito. Então, se você quiser, qualquer dia que você quiser, estamos aí.
Estamos juntas. É? Obrigada, Cris.
Obrigada a você.
E termina aqui o Mulheres Positivas dessa semana. Não se esqueça que o papo completo com a Cris Arcanjo, ele fica disponível gratuitamente no aplicativo do Panflix, para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos e faça já o download. Até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News.
A Black Friday caiu no gosto do brasileiro. O varejo se prepara na semana oficial da data, dia 27 de novembro, para um grande resultado, a recuperação num ano de pandemia que praticamente afetou todos os setores e mexeu ativamente com a vida do consumidor. Mas é sempre bom lembrar que golpistas também se preparam. E é preciso desconfiar de ofertas extremamente atrativas, endereços desconhecidos, ressalta o advogado Leonardo Waterman.
Optem sempre por comprar em sites de empresas conhecidas, empresas respeitadas no mercado, ou em plataformas de negociações já famosas, que normalmente possuem uma espécie de ranqueamento dos vendedores, pontuações que diferenciam os bons dos maus comerciantes.
A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor lembra que as lojas físicas também têm promoções na Black Friday e são pontos que podem trazer maior confiança ao consumidor. Juliana Moya, da Proteste, lembra também das práticas comuns nessa época.
É a maquiagem de preços. E ela acontece quando as lojas, algumas semanas antes da Black Friday, elevam os preços dos produtos mais procurados e quando chega no dia da promoção, voltam a anunciar os preços anteriores. Não se trata, portanto, de um desconto efetivo que é aplicado, mas de uma redução do preço que já foi inflacionado algumas semanas antes do dia da promoção. Para evitar cair nesse tipo de prática, que aliás é ilegal e contraria o nosso Código de Defesa do Consumidor, é importante os consumidores fazerem um acompanhamento da variação dos preços nessas semanas que antecedem a data da Black Friday.
A Black Friday tem registrado saldo crescente e positivo no Brasil, com reflexo nas vendas do Natal, maior data do varejo, até em razão da antecipação das compras. Mas em ano de pandemia, há o receio com vendas inferiores a 2019.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h. Horário de Brasília.
Conhecendo Boulos. Boulos, o que os políticos até hoje ainda não fizeram que mais te incomoda?
A gente hoje passa a ver alguém jogado na rua como se tivesse virado parte da paisagem. É difícil ver que ele podia ser seu pai, aquele senhor podia ser seu pai, podia ser seu irmão. A gente foi perdendo essa empatia, essa capacidade de sentir a dor das outras pessoas. A mensagem que eu quero levar para essas pessoas é que elas não estão sozinhas, né?
Exatamente por isso, vote Boulos 50.
Coligação para virar o jogo.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 66.